Muito bem, muito bem, muito bem, queridos ouvintes do BTCast. Aqui é o Bibo e não começa mais um episódio do nosso podcast. É, pessoal, infelizmente, neste final de semana a gente vai ficar devendo o BTCast de número 30 para vocês, porque tivemos verdadeiras urucubacas durante a gravação. O Max estava extremamente gripado, entupido em todas as suas vias nasais. O Alex teve que sair no meio da gravação para cuidar da sua filhinha que estava doente. E eu não entendi absolutamente nada do assunto e continuo não entendendo. Então a gente só conseguiu gravar a primeira parte do episódio, a introdução da série Plenitude dos Tempos, mas já marcamos uma nova gravação, falta pouca coisa para terminar, então no próximo final de semana estreia por aqui a série Plenitude dos Tempos, fique atento. Mas para não deixá-los órfãos, né, para que vocês não fiquem desamparados, para que vocês não fiquem sem um podcast de conteúdo e qualidade para ouvir, ainda que tenha, né, só você procurar, eu quero trazer aqui para vocês um programa que eu fiz em 2009. É, como vocês devem saber, eu tinha um programa de rádio chamado Fórmula 316 e a gente tinha um momento de falar sobre algum tema da fé cristã. Mas antes de você ouvir, eu quero ambientar o seguinte: é muito importante que você tenha em mente as seguintes questões. Primeiro, é um programa ao vivo, então tem erros de português, a gente não é uma coisa editada, bonitinha, não, a gente se atropela pra falar, às vezes fica no... Então tem um pouco disso, porque, gente, roubaram o meu carro. Essa semana foi uma, como eu disse, uma urucubaca correndo atrás de documentação. Então, ó, não tive tempo de editar os us, e, i, o, ok? Vai ficar com isso mesmo, mas não tem tanto assim também, ok? E então, assim, tem em mente isso. Era um programa ao vivo. Segundo, era uma rádio da Assembleia de Deus, então a limitação era muito grande, não dava para falar tudo o que a gente pensava, tinha que ser feito com muito cuidado, e você vai perceber que a gente até fala, tendo em vista mesmo um público pentecostal como ouvinte, você vai perceber isso durante o programa. Outra coisa que é importante eu analisar, bem, era um programa de 2009, a gente tinha ali, era eu, o Alexandre, o Anexo, a Grace e o nosso convidado era o Vitor Hugo e nós falamos sobre o que é ser cristão. É uma reflexão, eu escolhi este programa porque eu acho que ele tem algo a contribuir, uma reflexão singela, básica, sem muitas deliberações teológicas, que às vezes você está acostumado com isso aqui no BTCast, mas eu tenho certeza que alguma coisa vai encontrar guarida no seu coração, alguma coisa vai lhe edificar, ok? E antes que eu comece a rodar o programa, quero lembrá-los, hein, pessoal? Quero lembrá-los que o BTD já está com as suas inscrições abertas. Você tem somente até o dia 11 de julho para fazer as inscrições, então não perca tempo, somente até o dia 11 de julho para você fazer a inscrição para o BTD Malhação Teológica, que, como eu já expliquei em podcasts passados, vai ser um momento onde você vai poder perguntar o que você quiser acerca da Bíblia, fé cristã, vida com Deus, vida em comunhão, igreja, esse universo do BTCast, esse universo que é a igreja do Senhor Jesus. Então, não perca tempo, você ouvinte de Joinville e região, vá na Livraria Midas, ok? Ali na rua João Colim, passando o shopping Cidade das Flores, e faça sua inscrição, é apenas 5 pila. Acontecerá no dia 14 de julho, BTD, Malhação Teológica. Então, sem delongas, vamos então para o programa Fórmula 316. Estava ali eu, Alexandre, o Anexo e a Grace. E falamos sobre o que é ser cristão. Um abraço e semana que vem, hein? Semana que vem estreia Plenitude dos Tempos aqui no BTCast. Fique aí então com o podcast dos Formulados. Muito bem, esse BG você já conhece, é o BG do Na Lata,
que é o programa que nós discutimos sempre um tema que tem a ver com a vida do jovem ou que tem a ver com a vida cristã. E é um momento que a gente fala aqui muito sério, porque a gente trata com temas sérios que dizem respeito à vida, ao desenvolvimento da fé. Então a gente trata com muito carinho. E é um momento que, se você está aí no MSN conversando com alguém, ou você está, quem sabe, no Orkut aí escrevendo um recado, apresse-se para prestar atenção em cada detalhe do que vai ser falado aqui. E você pode participar, nós temos o nosso comunicador instantâneo, que é fórmula 316, arroba 1075fm.com.br, mandar a sua opinião, caso você concorde ou não. Porque aqui no Na Lata, ninguém é dono da verdade. E eu não sou obrigado a concordar com a Grace, que não é obrigado a concordar com o Alexandre, e vice-versa. Todos nós temos o direito de expor as nossas opiniões. Inclusive, como já foi falado no início do programa, nós temos um convidado que, na verdade, já veio uma vez aqui no Fórmula 316 e voltou novamente, afinal, ele que sugeriu o tema para nós discutirmos nessa noite. Vitor Hugo, tudo bem?
Tudo bem, Rodrigo.
Como é que tá?
Tá tudo bem,
tranquilo? Graças. A filhinha?
Tá uma maravilha.
Tá uma maravilha?
Cara da mãe.
A cara da mãe? Graças, que bom, né? O senhor é bom, que coisa boa. Então é o seguinte, Vitor, fique à vontade aí, diga o tema que você sugeriu, né? E pode começar a explanar aí, que a gente vai estar participando do Na Lata. Eu achei um tema que, como eu te falei, a princípio, poxa, simples o tema, mas na verdade é uma simplicidade que esconde uma grande profundidade.
É verdade. O tema escolhido foi o que é ser cristão. Nós vivemos um dia de dificuldade para entender realmente o que é isso. A sociedade, as comunidades ou a sociedade em si tem uma visão do cristianismo, do ser cristão, uma maneira deturpada do que realmente a palavra de Deus nos diz o que é ser cristão. Então por isso que chamou a atenção esse tema, porque é o seguinte: antes de chegarmos à conclusão do que é ser cristão, vamos tentar entender o que não nos leva a ser cristão, o que a sociedade diz que é ser cristão, mas na verdade isso não conduz você a ser um cristão autêntico. Por exemplo, Rodrigo, você é evangélico, então você já é um cristão. Isso não é verdade. O simples fato de você acreditar em Jesus não faz de você um cristão. O simples fato de você não beber não faz de você um cristão. O simples fato de você não fumar não faz de você um cristão. O simples fato de você não jogar não faz de você um cristão, né? O que faz de você um cristão é o seu amor por Cristo e a sua devoção. Porque mesmo dos primórdios da palavra cristão, no original, ela significa partidários de Cristo, seguidores de Cristo. Então, eu posso muito bem acreditar em Cristo e não seguir a Cristo.
Tu falaste uma coisa que eu achei interessante, que ou seja, a nossa pergunta é: o que é ser cristão? Mas a gente começa então com a negativa, mas o que é o que dizem ser cristão, mas na verdade não é.
Não é.
Ou seja, você falou assim, questão de, eu não bebo, não fumo, não jogo e acredito em Jesus, eu sou cristão. Quando na verdade não é bem assim. Luiz Saião até falou uma coisa interessante, se não me engano, ele disse o seguinte, que é a questão de não beber e não fumar.
Não tem nada a ver com espiritualidade.
Não tem nada a ver com espiritualidade.
Sim, inteligência.
Inteligência, porque eu estou fazendo um benefício para o meu próprio corpo.
Exatamente.
E então hoje em dia, até como a gente já conversou aqui em alguns programas, e a gente que também é blogueiro, né, Vitor? A gente está lendo os blogs da vida por aí. Uhum. Ou seja, essa questão de que o status do gospel, né? Ou seja, eu sou gospel, então eu sou cristão, eu já me acho incluso, eu faço parte dessa turma. Por quê? Porque eu sou gospel, eu fui numa igreja onde eu me arrepiei e lá eu disse sim para Jesus, mas é uma coisa assim em termos de... somente em termos de imagem, até marketing pessoal, geralmente é artista falido, acontece muito isso.
Exatamente.
Com artista falido,
uhum.
Uma questão até de marketing pessoal, de se promover, mas quando na verdade ser cristão é uma coisa bem mais profunda.
Muito mais profunda, Rodrigo, até pelo fato de ser crente, é fácil ser crente, você acreditar em Deus, você acreditar em Cristo, agora o fato de você seguir a Cristo, ser um verdadeiro cristão, aí que torna o negócio um pouco
mais
difícil.
Ou seja, tu tá dizendo que eu posso ser crente e não ser cristão.
Eu posso ser crente, acreditar em Cristo e não segui-lo. Posso ouvi-lo e não segui-lo. Posso simpatizar com Cristo e não segui-lo. E o cristão, na verdade, o próprio Jesus falou que os discípulos deles iam ser reconhecidos pelo que eles seguiam a ele, pelo amor deles pelos outros. Então eu posso ser um cristão, eu posso ser um crente, e posso ser achar que sou um cristão, desculpe, mas não amo, mas não sigo a Cristo.
Eu posso estar dentro da igreja,
não obedeço
então,
a Cristo.
E não tá...
Eu posso estar na escola dominical domingo de manhã, posso estar na...
sábado à noite.
Sábado à noite, domingo à noite, terça, quinta.
Será que eu posso usar como exemplo a vida de Judas?
Que estava sempre com Jesus,
sempre com Jesus, sempre ao lado,
e nunca fez parte do partido
verdade,
de Cristo.
Foi cristão.
Correto. Né? É um caso, realmente. Né? Judas estava ao lado de Cristo,
vivia,
escutava
com ele,
Cristo,
comia com ele.
Comia com ele. dividir os seus despojos com Cristo, mas...
Eu não sou advogado de Judas, né? Mas, na minha opinião, nenhum dos discípulos eram, de fato, cristãos enquanto
antes
Jesus
da ressurreição
estava...
de Cristo.
Porque a gente só põe a culpa em Pedro. Ah, negou Jesus. Só põe a culpa em Judas, traiu Jesus e tal. Mas me diz um que foi por Cristo.
É verdade.
Me diz um que ficou com Cristo ali até o final. Não, não, se vai pegar o cara aí, pega eu também. Porque eu sou discípulo do cara. Todos fugiram, todos negaram. Então, na verdade, se tornaram cristãos, na verdade, essa foi a primeira vez utilizado em Antioquia, se eu não estou equivocado,
foi
porque
Antioquia,
eles eram
em Atos dos Apóstolos.
Parecidos com Cristo. Ou seja, então, só depois da ressurreição, quando Jesus passou aí aproximadamente 40 dias com eles, ensinando tudo de novo, é que eles, poxa, né, tudo que ele tinha dito era verdade. Então, eles... Ou seja, então eu posso, a partir desse texto bíblico, eu começo a imaginar que ser cristão é acreditar que as palavras de Cristo são verdade e levar elas a sério.
E segui-las.
Viver, né?
É, exatamente. É, e é o seguinte, hoje em dia o cristão tem um certo status, né? Ser cristão tem um certo status.
Virou moda, né?
Virou moda. Tem uma cantora, que eu não vou falar o nome, ela falou que ser evangélico e ser cristão hoje é chique. Né? E antigamente, quando usavam a palavra cristão, por incrível que pareça, a palavra cristão dentro do Novo Testamento aparece única 3 vezes. E hoje em dia é tão difundido, né?
Sim.
Mas quando foi usada, quando era usada para se referir aos seguidores de Cristo, era como forma de desprezo. Né? Ó, estão ali os cristãos, os seguidores de Cristo, aquele Cristo que disseram que foi Deus que desceu da terra,
aquele
que morreu
arruaceiro.
Numa... Exatamente.
Aquele arruaceiro.
Aquele revolucionário, baderneiro, mais um daqueles milhares que vieram antes dele.
Isso.
Então era como um sinal de desprezo cristão. Hoje é status. Né? Infelizmente, né? Mas antigamente era como sinal de desprezo
hoje,
e de perseguição
até,
e morte.
Hoje até status, porque o cristão é visto pelas empresas aí como um nicho, um mercado. Ah, vamos agora atacar o mercado dos crentes, o mercado gospel, né?
Foi o caso.
Porque a própria igreja se tornou uma empresa, mas não
pode
vem
ser
ao caso agora.
Com certeza.
Não, mas infelizmente, assim, a gente estudando a história da igreja, como nós percebemos isso, né? Tem um movimento, daí esse movimento ele começa a crescer. Aí ele cresce,
se
daí
organiza.
Sempre tem, se organiza, se institucionaliza, daí sempre tem aquele grupo que não, vamos voltar às origens, porque assim não era assim no começo. Eles saem, aí eles começam ali com o grupinho, como se eles fossem os verdadeiros cristãos e que estão com a origem, mas na verdade começa a crescer, começa a se institucionalizar de novo, e assim foi surgindo tantos movimentos ao longo da história da igreja, e que na verdade nós vivemos no meio de uma confusão evangélica, porque de fato hoje em dia não é roupa, se pensava em algum tempo que era como eu me visto, que dizia que eu era cristão, é claro que queremos deixar bem claro, e eu creio que a opinião de todos aqui os formulados, que o cristão se veste de forma decente, isso não se é ponto passivo, creio eu, mas antigamente era somente o meu exterior, ou seja, eu tinha que demonstrar que eu era crente através da forma como eu vivia, né, o que eu não frequentava, o que eu não fazia, quando eu creio que a Bíblia, né, é um pouco mais profunda com isso, em relação a isso. E até esse versículo que o Vitor Hugo falou, que é: nisso saberão que são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros.
Uma atitude, né?
Ah, isso...
Atitudes que deixam a pessoa cristã.
É interessante que hoje é tão difundido os milagres, poder de Deus, e unção, e graça, e... Né, e maravilhas, mas mesmo isso não faz você um cristão. Mesmo você ser usado para cura, para expulsão de demônios, não faz você um cristão. Cristo mesmo falou, se eu não me engano, em Mateus 7:21, que ele fala que muitos chegarão naquele dia, no grande julgamento, e falarão: Senhor, nós expulsamos no teu nome demônios, né? Curamos. E Jesus vai olhar para eles e assim:
não te conheço.
Então é por aí que nós temos a medição do que é cristão e quem não é cristão. Não vai nem mesmo pelos dons. Né? Uhum. Não se pode, geralmente vai pelos frutos.
É porque dom é um presente, então,
um presente de Deus.
Você
e Deus usa.
Ele zela pela sua palavra,
exatamente.
Por isso que ele usa.
Ele tem preocupação com o povo, não apenas com um único indivíduo quando está reunido, né, na comunidade. Então, o camarada está em pecado lá pregando, Deus sabe, ele sabe, o camarada sabe. Mas Deus vai usar por misericórdia da sua palavra e com o seu povo. Né? E depois, como já aconteceu em vários casos. O camarada cai, acontece um monte de coisa.
Deus trata individualmente.
Exatamente.
Com ele, mas não vai ser por causa disso que na hora vai deixar
isso.
De se manifestar.
Agora eu tô confuso, nós falamos muitas coisas do que não é ser cristão, agora eu creio que tá começando a clarear que então ser cristão é dar frutos. Então como é que a gente pode explorar um pouco mais isso? O que é ser cristão no meio da pluralidade? Acho que essa é a palavra, porque hoje em dia, tem igreja de tudo quanto é gosto, para tudo quanto é tipo de gente, hoje em dia a oração virou uma macumba. Né? Não, eu falo isso com muito temor. A oração virou...
É um misticismo, né?
Misticismo, assim, que ora, tem oração para tudo. E, enfim, tem muitas coisas assim que são estranhas, realmente, ao Evangelho de Jesus Cristo. E eu chego até a pensar... É, e até pode parecer estranho que eu vou falar agora, mas eu vou falar, afinal nós estamos no segmento Na Lata, que eu posso encontrar então cristãos fora do que nós chamamos de cristianismo.
Com certeza, Rodrigo.
Meu, isso é pesado, galera.
É pesado. É... Rodrigo, interessante é que, como nós falamos no início, o fato de você não fumar, o fato de você não beber, o fato de você não jogar, não faz de você cristão. Mas o fato de você ser cristão verdadeiramente vai fazer com que você não fume, não jogue e não beba. Nunca a ação vai te fazer um cristão. Mas você sendo cristão, você vai agir de maneira totalmente diferente.
Eu posso dizer que a ação é um reflexo, então.
Isso.
Se eu sou cristão, as minhas ações vão ser diferentes.
Exatamente. Você vai andar contra a maré, tanto do mundo social que ronda roubos, maluquices, educacional, que prega o darwinismo. Você é cristão, você acredita na criação de Deus. Então, o cristão geralmente vai andar contra essa maré, né? Então, você produz frutos sendo cristão. Não os frutos fazem você um cristão. Você não entendeu bem, Rodrigo?
Não, tô assimilando.
Por exemplo, eu rezo de manhã, eu rezo de tarde, eu vou na igreja, isso não me faz um cristão. Agora, eu ser cristão faz com que eu vá na igreja, tenha comunhão, eu faço com que eu ore, né? Uhum. Isso me torna um verdadeiro cristão.
Eu creio que...
Não as reações me farão um cristão.
Isso.
Tá certo?
As eu creio que sim, é nisso que talvez muitos de nós da igreja agora pecamos, que quando vem pessoas novas convertidas, a gente já quer mudar todo por fora. Uhum. E não é por isso.
Não.
Tipo, entra... Vai ter intimidade com o Senhor e automático vai saindo.
Exatamente.
Não é ninguém tá ali buzinando. Aí, o que que fez ela mudar? Olhar para todo mundo que tá vestido de um jeito diferente? Não, é o próprio... Ela vai deixando por si só. Mas, e eu já ouvi testemunhas da pessoa chegar e dizer assim, não, eu não largava isso. E depois ela não tem mais prazer nem olhar para aquilo.
Pode ter dentro disso, Grace, um contexto sociológico, né?
Sim.
Eu tô no meio de uma sociedade e eu automaticamente, se eu vou numa igreja e vejo todo mundo de joelho dobrado e sento, eu sou visitante, eu sou constrangido sociologicamente a dobrar o joelho. Né? Às vezes a gente vê Deus, né? Ah, Deus está agindo, Deus, mas na verdade também tem um conceito sociológico. Né? Ah,
Só que não dura muito tempo,
não,
quando é um conceito sociológico.
Exatamente.
A pessoa não aguenta muito tempo.
Não aguenta. Então ele sai, se separa, mas a gente tem que cuidar com isso. Mas ser cristão não é fácil, Rodrigo. Ser crente é fácil demais. Agora, ser cristão, ser seguidor de Cristo...
Tem um ditado que diz que crente está o diabo, né?
Exatamente.
Na verdade, acho que até a Bíblia fala, ele crê e estremece.
Acho que é Tiago que fala.
Tiago, ele crê e estremece.
Exatamente.
Porque ele sabe com quem ele está lidando. Poxa, gente, esse tema é muito bacana. E esse tema vai... Nós vamos colocar esse vídeo no blog, o Rodriguinho está filmando tudo aí. E nós vamos continuar, creio eu, esse tema no blog, por quê? Porque você coloca a sua dúvida, você coloca os seus anseios. E o Vitor Hugo vai estar acompanhando o nosso blog. Nós vamos falar do nosso blog daqui a pouco, né, que vai ter mudanças bem bacanas. E nós vamos estar podendo ajudar você, ouvinte do Fórmula 316, a ser cristão de fato. Inclusive, eu quero recomendar um livro que me vem agora à cabeça, de John Stott, da editora Ultimato. E o nome do livro é Por Que Sou Cristão? Fantástico, simplesmente fantástico. Diga, Vitor.
Posso indicar um livro também, Rodrigo?
Pô,
que você me indicou?
Eu que te indiquei?
Uh-huh. Discipulado de Dietrich Bonhoeffer.
Nossa,
livro. Esse, se fosse para perguntar, uma segunda Bíblia, Vitor. Na minha opinião, o Discipulado é a segunda Bíblia que um cristão deve ter. Está na décima edição já, então é incrível. Um livro
Discipulado de Dietrich Bonhoeffer.
Exatamente.
Esse livro, é um livro assim que, se você comprar, anote aí, Discipulado. Depois a gente põe no blog, porque o nome alemão é meio difícil de soletrar. Mas é um livro assim que você tem que ler muita calma e mais de uma vez, porque de fato ele tem umas ideias assim bem construídas e você tem que ler com calma para desfiar tudo.
Desculpa, Rodrigo, mas eu creio que ele entendeu muito bem o que é ser cristão.
Ele fala da graça barata.
Exatamente.
Ah, isso é fantástico.
Então ele foi...
Porque hoje em dia se prega assim também, eu creio que Deus perdoa todos os pecados.
Exatamente.
Só que hoje em dia também se prega um cristianismo muito fácil, muito light, muito assim, muito viva, muito oba-oba, enfim. De fato, ser cristão existe consequências.
Responsabilidades morais.
Com certeza. Então assim, eu penso que se perguntarem, Rodrigo, tu é cristão? Meu, eu respondo com medo. Sou. Tô aí, entendeu?
Tô tentando,
eu tô na luta, entende? Porque... Bah, olha, você olha para a vida de Jesus, você olha, né, para os conselhos que a Bíblia te dá, ó, você olha para o Sermão do Monte, entende? meu, a minha vida, esse é o molde, eu preciso entrar nesse molde.
Todos os milagres de Jesus, tudo que Jesus fez, se resume em uma coisa só, Rodrigo. Né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Bah. E essa é a parte mais difícil do cristão.
Será que a gente podia resumir, então, essa frase de o que é ser cristão é ser como Cristo?
É, ser como Cristo é o nosso ideal, né? É o nosso ideal e é o nosso alvo. Eu penso assim, eu creio que ser cristão é ofertar amor.
Ofertar amor.
E o fato de ser cristão pode ser comparado ao fato, ao processo de santificação, que a cada dia eu vou me tornando melhor, eu vou tentando melhorar.
Isso é um processo gradativo, que você diz, né? O cristão passa por isso até a volta de Cristo. Não existe cristão que vai chegar batendo no peito e falar assim, não, agora eu sou bom, sou cristão, agora eu sou.
E eu nunca fico mais santo a cada dia, né? Eu nunca fico mais santo. Eu aceitei a Cristo, eu sou santo em Cristo.
Exatamente.
Só que eticamente e moralmente eu vou melhorando a cada dia, porque o que eu fazia, se eu roubava, já não roubo mais.
Então ser cristão é um processo ao qual eu vou me tornando parecido com Cristo.
Justamente. E quando eu chegar no grande dia, eu serei como ele. Meu, isso é lindo. Enfim, gente, já se passaram mais
só
de 14 minutos.
O Lucas
minutos.
Aqui pelo MSN falou, ele comentou aqui durante o trecho, durante na lata aqui, que ser cristão não é fácil, ainda mais para os jovens, né? Que tem uma oferta aí de tentações bem ampla, né?
Tem umas questões complicadas que talvez nós jovens, isso até dá pra gente ser um outro na lata, né? O cristianismo na juventude é mais difícil do que no tempo de José, do que no tempo de Davi, ou não? Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Eu creio que naquele tempo José também tinha atração sexual, tinha também mulheres bonitas e sensuais.
Acho que cada um com a sua tentação, cada um vivendo a sua cultura. Cada cultura vai ter sua tentação, não
falou
adianta.
Tudo, Grace. Eu creio que cada um passava pela tentação da sua cultura.
E a graça de Deus está aí para ajudar, né, Rodrigo?
Está aí para ajudar. Isso aí não é que já entram umas discussões teológicas complicadas aí. Mas para descomplicar, gente, tá aí, ser cristão, ofertar amor, ou seja, nisso conhecerão que são meus discípulos, disse Jesus, quando vos amardes uns aos outros.
E eu acho que o melhor caminho para isso, pro pessoal aí que tá ouvindo, a Bíblia, né?
A Bíblia.
Pô, pega a Bíblia, que é a direção para isso, tá perdido, pega a Bíblia.
Como você ficou até o final, ouvindo aí esse bate-papo no programa Fórmula 316, eu quero ler para você o primeiro capítulo do meu livro chamado Rascunhos da Alma, Reflexões sobre Espiritualidade Cristã. Espero que você goste, é o primeiro capítulo onde eu tento definir o que é espiritualidade. Capítulo 1. O que é espiritualidade? A verdadeira espiritualidade reside na santidade dos gestos simples do cotidiano. Em Jesus Cristo não há megalomania, grandiosidade, extravagância. Há a simplicidade do gesto humano, a ternura e firmeza. A verdadeira vida cristã não significa sermos mais espirituais, e sim mais humanos. Osmar Ludovico. Não é tarefa fácil conceituar espiritualidade cristã, porém, como ela é o tema central deste livro, precisamos ao menos perfilar seus conceitos gerais. Podemos começar com as palavras do apóstolo Paulo na Carta da Alegria. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. A obra que Cristo opera em nós não é estática. Ela nos impulsiona a um viver diferente. A partir disso, creio que espiritualidade é a manifestação exterior da nossa fé interior. Russell Shedd define espiritualidade como a busca e a própria experiência da comunhão com Deus. Inclui a expressão dessa convivência a partir de práticas que agradam ao Criador. Ser um cristão espiritual é manifestar a luz de Cristo em amor. Com isso, saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Já nos alertou Jesus em João, capítulo 13, versículo 35. É nascer de novo, é viver a partir dessa nova realidade. É ser humano sem a pretensão de ser divino. Parece-me que esses valores caducaram na Igreja Evangélica Brasileira atual. E o cristão espiritual é definido por manifestações exteriores. Muitas vezes, essas manifestações não brotam de um coração devoto, mas da hipocrisia generalizada pelo emocionalismo e a teatralidade, pintando o seguinte quadro: templos suntuosos e apinhados de obesos espirituais. Muita bênção, muita pompa, muito teatro, porém, pouco espírito, pouco testemunho e pouca solidariedade. Espiritualidade cristã é a restauração de relacionamentos. O pecado destruiu o relacionamento vertical, eu e Deus, o central, eu comigo mesmo, e o horizontal, eu e o próximo. Porém, em Cristo, temos a ponte para transpormos este abismo. E do outro lado, encontramos o conselho para amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Logo, a verdadeira espiritualidade só se manifesta onde os relacionamentos são sinceros, aonde se considera o outro superior a si mesmo, aonde a religião não engessa a ação. Russell Shedd também afirma que a espiritualidade deve unir o coração, a mente e a mão, uma ideia amplamente encorajada na palavra e mantida desde os tempos da igreja primitiva. As três dimensões da vida, o afeto, o pensamento e a ação, se mantidas em equilíbrio, conduzem a igreja no caminho seguro do Senhor. O entusiasmo do amor, a disciplina da mente e a ministração das mãos produzem harmonia entre os membros da igreja, dotados dos dons que conduzem com essas categorias. É mediante a ação do Espírito Santo que converteremos a espiritualidade barata em espiritualidade transformadora, que nos confere capacidade e poder para testemunhar do Evangelho de Cristo, que nos ensina a sermos íntegros dentro e fora do templo e que nos faz olhar para o próximo e ver a Deus nele. Se você gostou, os demais artigos vão nessa linha, são rápidos e rasteiros, reflexões de fato assim, sem muita enrolação, direto ao ponto. Afinal, você sabe, teologia sem rodeios é um dos nossos lemas. E se você tiver interesse em adquirir o livro Rascunhos da Alma, é só você acessar o link aí deste post, você vai ser encaminhado para outra página do blog e você pode estar adquirindo. É R$20 com frete incluso, para todo o território nacional, ok? 20 pila, o livro chega aí na sua casa e você vai estar me ajudando, ok? Eu agradeço muito a todos que já compraram o livro e se você quiser aí nos ajudar, sua ajuda será bem-vinda, ok? Livro Rascunhos da Alma, reflexões sobre a espiritualidade cristã, de Rodrigo Bibo de Aquino. Um abraço, gente, e até semana que vem com a estreia da série Plenitude dos Tempos.